Hashtag Inovação. Apresentação, Débora Vilela.
Olá, gente. Sejam bem-vindos ao Hashtag Inovação de hoje. Programa realizado em parceria entre a Procergs e a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado. E que traz o que há de mais novo em termos de práticas, experiências e tendências no mundo da tecnologia e da inovação. Principalmente aquelas que fazem a diferença, de fato, na vida das pessoas. Eu sou Débora Vilela e tenho o prazer de receber hoje, aqui no Hashtag, três convidados ilustres. Nós estamos aqui com o Antônio Ramos Gomes, que hoje é diretor-presidente da Procers, Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul, onde também já exerceu os cargos de diretor técnico e comercial, de vice-presidente e diretor administrativo e de relacionamento com clientes. Economista formado pela URGS, cursou MBA pela UNA Minas Gerais, NET em Boston, possui 43 anos de experiência como consultor em tecnologia de informação e comunicação. Foi também consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento, em programa destinado a incrementar o uso de TI por pequenas e médias empresas da América Latina e do Caribe. Desde 2002, participa das reuniões atuais do Conselho de Especialistas do programa ICT for Buzz, é isso? Falei certo? Em Washington, Estados Unidos, para análise e seleção de projetos a serem financiados a fundo perdido pelo BID. Muito bem, prazer em te receber aqui de novo, Antônio.
É uma satisfação muito grande, né? Não estar só presente, mas também compartilhar com vocês, convidados hoje, um tema que é instigante para nós e desafiante, que é a inovação e as tecnologias disponíveis modernas aqui, o chamado mundo digital.
Isso aí, muito a dizer, né, Antônio? A gente também está aqui com o Marco Spadoni. O Marco é bacharel em Ciências da Computação com MBA em Gestão Empresarial e pós-MBA em Inteligência Empresarial pela FGV. Profissional com mais de 30 anos de experiência na área de TI, com atuação em empresas nos segmentos de meios de pagamento, varejo, saúde complementar e de mídias e comunicação. Atualmente é superintendente de TI da GetNet, empresa do Grupo Santander, e vice-presidente da Administração e Finanças da Sucesso. Tudo bom, Marco?
Tudo bem, Débora. Da mesma forma que o senhor Antônio falou, agradecer o convite para participar do programa com vocês e poder também compartilhar nossas experiências e tendências desse mundo de inovação, transformação digital, que cada vez mais tem se potencializado na linha do tempo. Muita coisa para falar para vocês aqui.
O Marco tem duas questões, né? Primeiro que ele foi meu colega no FGV, né? No nosso MBA. E agora nós somos colegas, né? Na verdade, ele é vice-presidente, né?
Isso, na Sucesso.
Na Sucesso. E do qual eu estou fazendo também parte da diretoria. Isso. E a gente está aqui também com o Denis Ruppel, que é sócio, fundador e diretor de marketing da Town Square, aplicativo para condomínio que visa tornar a vida em conjunto melhor. Formado em Ciências da Computação pela URGS, desde 2013 se dedica a inovar com sua startup, que já atingiu diversos marcos importantes e hoje é o maior aplicativo para condomínios no Brasil e Estados Unidos. Tudo bom, Denis?
Tudo bem, Débora. Também agradeço a oportunidade de estar aqui. Espero colaborar nessa nossa conversa sobre inovação e sobre alguns pontos bem interessantes.
Prazer em te receber também, Denis. E a gente tem uma novidade aqui, eu já vou até começar contigo, né? Porque aplicativo para condomínio não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, né? Lá na Procers, pelo menos, a gente tem aplicativos, trabalha muito com aplicativo para governo.
Sim.
E de condomínio, eu acho que ainda ontem, né, Antônio, a gente estava conversando. Quem é que tinha... Alguém fez uma pergunta na palestra que nós assistimos, né? Quem é que aqui que administra condomínio? E aí, acho que teve um que levantou a mão, né? Porque administrar condomínio é o tipo da coisa que ninguém quer,
ninguém,
né?
Ninguém quer, o pessoal foge.
O palestrante, né, perguntou quem é síndico aqui, tinha um, né? Aí eu falei assim, olha, eu sou marido da síndica, mas também tem envolvimento com o condomínio.
Essa é até uma tendência, né? Uma coisa que acontece, as pessoas, em geral, têm medo de... Quando fala da gestão do condomínio... Quer que o condomínio esteja tudo funcionando 100%, mas não quer assumir, botar a cara na frente de todo mundo ali, né? Para ser o responsável.
Isso.
E tanto que uma tendência em cima disso é o crescimento dos síndicos profissionais, né, no Brasil. Então, é uma profissão que vem aparecendo cada vez mais pela profissionalização mesmo. Então, ter uma gestão... a gente quer ter uma gestão melhor do condomínio. E em cima disso, a gente criou...
E foi por isso que foi criado, então...
Quando a gente criou, nós começamos... Vou falar um pouquinho. Sim, rapidinho, assim. Então, eu sou formado em Ciência da Computação, venho da área de Tecnologia, trabalhava na SAP, que é de tecnologia, vocês conhecem também, e trabalhava já num núcleo de inovação lá. Dentro desse núcleo, conversando com os colegas, a gente chegou nessa grande dificuldade que era a vida em condomínio, né? Então, com meus colegas, mas não pela empresa, né? A gente por fora estava conversando da dificuldade que é convivência, ninguém quer assumir. Qualquer coisa que a gente quer fazer dentro do condomínio é muito complicado. Então, começa a reservar o salão de festas, por exemplo, né? É complicado.
É uma trabalheira, né?
Tem que ligar para o síndico, vou na portaria, daí ele não responde. E para o outro lado, quem faz a gestão também não quer ficar sendo incomodado o tempo todo, né? Porque imagina o condomínio lá com 50, 100, 300 casas ou apartamentos.
Se cada um for ligar...
Se todo mundo ligar, o síndico passa o dia inteiro no telefone, né? Então, a partir daí que a gente veio com essa ideia de criar uma forma, um aplicativo para organizar a comunicação mesmo no condomínio. Então, todas as solicitações, conseguir centralizar num canal, tudo que o condômino, o morador, puder fazer sozinho, como a reserva do salão, a autorização do visitante, não precisa ir lá na portaria falar, não, já manda automaticamente. E isso foi em 2013, a gente começou com a ideia, né, bem...
Isso foi um grupo...
Foi um grupo de colegas, na verdade, fora do trabalho, a gente começou
Sim, não foi uma necessidade, uma demanda de um condomínio, por exemplo.
Não.
Foi uma ideia que partiu de vocês por uma necessidade que vocês viram no mercado.
Perfeito. Isso, em 2013, e daí a gente foi bem... vamos empreender, nós já vínhamos estudando sobre empreendedorismo, fazendo cadeiras de inovação, coisas assim. E... 100% largamos a empresa, toda a estabilidade. Então, foi bem aquela coisa, largar a estabilidade, voltar para a casa dos pais, trabalhar na garagem. Foi um desafio bem grande, né? Mas é bem recompensador. Então, tem uma coisa que se enxerga, o pessoal às vezes, vou empreender, aquela coisa maravilhosa, olha só, um empreendedor de sucesso. Mas, na verdade, não é bem assim, né? Um dia você está muito feliz.
Não é tão fácil, né?
E cada dia você entende que tem um novo desafio, né? Desde de desenvolver o produto é um pequeno pedaço, né? Então, como você vai conquistar clientes? Quem que vai ser o seu foco? Como, dentro de condomínios, nós temos uma gama muito grande de problemas, vamos dizer, né? Então, a gente não consegue resolver todos. E não tem ninguém que consegue resolver todos, mas vamos atacar. A gente começou então por esse lado da comunicação mesmo.
Então, Denis, até uma curiosidade, me permita perguntar, Débora. Eu já fui síndico do. Sim. Aguentei por 6 meses no prédio da praia. E aí a curiosidade vem disso. O principal cliente hoje do aplicativo são os síndicos profissionais, são os síndicos amadores, são as administradoras de condomínio que já estão estruturadas para isso, até que ponto até o aplicativo não concorre com as administradoras? Fala um pouquinho para nós sobre isso.
Então, hoje, 90% das vezes, quem compra, né, o cliente é o síndico, porque tem que passar pelo síndico, né? Tanto o profissional quanto o síndico orgânico, o não profissional, porque para os dois ajuda muito esse trabalho do dia a dia. O síndico condômino, o síndico orgânico, ele não quer ser incomodado, né? Então, ele quer uma forma de facilitar organiza tudo por aqui, eu sei que eu consigo responder rápido, vejo uma vez por dia, ou se tem alguma urgência, eu vou receber. E o síndico profissional também é um cliente muito ativo nosso, porque ele, diferente do síndico orgânico, ele trabalha com 5, 10, 15 condomínios. Então, ele tendo uma ferramenta única que consegue organizar, centralizar os condomínios, facilita mais para ele, já conhece, já sabe como educar.
Ele padroniza a gestão, né?
Isso. Então, isso é normalmente quem chega na gente, mas no fim das contas, todo mundo acaba usando no condomínio, né?
Perfeito.
Então, e você perguntou das administradoras também? As administradoras, elas são, não são concorrentes nossas, são parceiras hoje. Tanto que, como a Débora falou ali, a gente está também nos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, a gente tem uma parceria com a maior administradora dos Estados Unidos, que é a Socia. Eles têm quase 2 milhões de unidades, quase 2 milhões de casas administradas, né? E a gente começou o ano passado com eles e já está rodando em 1,5 milhão quase. Uhum. Agora esse mês a gente está acabando.
Denis, uma curiosidade também, né? Como eu sou, né? Eu sou o assessor da síndica, né? Eu faço a parte financeira, né?
Sim.
Então, assim, um grande problema que eu acho que tem na gestão de um condomínio é a separação entre aquilo que é um negócio crítico, que é a gestão financeira, que sempre dá motivo a conflitos e briga, porque sim, tem que fazer uma ação, tem que corrigir, tem que consertar, tem que pintar, né? Tem que fazer alguma, né? Alguma coisa, tem que mudar a telefonia. Isso custa, e aí tem aquela questão, quanto é que se paga no condomínio, quanto é que se paga de extra, qual é a chamada extra, e como é que se demonstra depois, né? Mensalmente na Assembleia, que está tudo ok, e no final do exercício tem que dar a demonstração. Isso é a prestação de contas. Isso é uma questão delicada. E, por exemplo, a minha mulher disse: Antônio, tu que conhece bem isso, me ajuda. Eu tenho planilha com todo, e todo mês tem lá um acompanhamento: qual é a receita, qual é a despesa, variação. Mas a grande questão que eu acho mais complicada no convívio dos condôminos é a questão do dia a dia, que tu tem que ter ou um zelador, ou em alguns casos tem que ter um porteiro ou um vigilante, né? Tu tem a mulher da limpeza, o cara que retira o lixo.
Às vezes é toda uma equipe.
Essa parte da equipe, ela é complicada porque são pessoas ou contratadas, uhum, ou, né, seletistas, inclusive. Mas a gestão disso enlouquece qualquer síndico, porque ele tem que ser um administrador dos problemas para ser resolvido, e é urgente, ó, vazou a caixa d'água do edifício, do apartamento 103. Está vazando um todo. Não é só consertar lá, né? Tem que ser. Como é que tu mobiliza, como é que tu aciona? No caso da tua solução, quer dizer, esse tipo de interação dos condôminos, moradores, com a gestão do síndico, tu disseste que em alguns casos tu tem facilidade em que o cara pode fazer ações pelo sistema, né? Exato. Eu quero reservar. Assim como eu posso reservar um salão de festa, eu posso também solicitar um concerto, quer dizer, como é que funciona esse mecanismo? E do ponto de vista financeiro, o que que ele auxilia do ponto de vista de fazer um controle financeiro?
Exato. Então, a grande questão que a gente foca muito, né, não quero dominar.
Não, não,
vamos
falar, aproveita.
Vamos lá. Todo mundo está nos ouvindo, de alguma maneira, mora em algum lugar, tem alguma relação.
Todo mundo precisa desse aplicativo.
Então, vamos lá. A grande questão que a gente foca muito é na comunicação, né? Comunicação e transparência. Então,
transparência, eu estava pensando.
Então, a gestão do condomínio é como a gestão da empresa, né? Porque se eu conseguir manter todo mundo transparente, eu vou ter menos reclamação sobre o que está acontecendo. Ah, mas eu fiquei sabendo pelo corredor, alguém me falou isso, outro falou aquilo. Se eu não consigo ter uma comunicação transparente, vai ter o burburinho, aquela coisa de corredor, igual temos nas empresas, né?
Sim.
Então, o que é fundamental aí? O síndico conseguir centralizar esse canal, né, para aumentar os resultados dele. Então, ter todo mundo alinhado com ele,
uhum,
e vai saber, tá, eu vou fazer isso aqui porque foi uma coisa definida por todos e os próximos passos são A, B e C. Onde que entra a nossa solução em cima disso? A gente tem todo esse canal que os moradores podem fazer as solicitações, fica ali organizado para o síndico, ele tem o agendamento de tarefas dele, ele pode colocar, tem que, por exemplo, fazer a limpeza da caixa d'água a cada 6 meses.
Isso.
Eu fui síndico, quando eu entrei de síndico, eu não sabia disso.
Tem que podar as árvores, né?
Eu não sabia que tinha que fazer a limpeza da caixa d'água.
Tem um calendário ali que avisa.
Tem um calendário, eu já deixo a cada 6 meses, uhum, me manda um aviso. Tem que trocar o ponto, que eu, como síndico, né? Foi quando estava vencendo os extintores de incêndio. Tem que fazer a recarga anual. E me ligou um fornecedor dizendo, olha, tá na hora de trocar. Eu nem sabia como assim tem que trocar, faz um ano ainda. Não, todo ano tem. Eu fui lá olhar no vencimento, realmente tinha que fazer a recarga. Então, você tem uma agenda para organizar isso. Imagina, você tem um condomínio. Você tem 2, 3, 5 condomínios. Como você organiza tudo isso? E na troca de gestão? O morador viu que tem um problema no vazamento. Pô, já manda ali na hora, porque às vezes não é uma coisa que é urgente, precisa que agora responda, mas você quer notificar o síndico, né?
Sim.
Então, já manda pelo aplicativo. Toda essa parte, então, de transparência também. Quero deixar a prestação de contas mensal, deixar lá disponível só para os moradores, se conseguem acessar via senha. Né? E o outro passo da gestão financeira mesmo, nós trabalhamos com a transparência financeira, mas a gestão financeira mesmo de fazer as cobranças, os boletos, isso nós ainda não trabalhamos.
Não, sim.
Então, o nosso foco é melhorar essa comunicação e trazer, aproximar.
Sim, e a questão do aplicativo, que eu acho que é a grande sacada, né? Porque a solução de administração de um condomínio Provavelmente existem umas outras, talvez não com as mesmas especificidades das de vocês. Mas elas existem nas administradoras hoje, né? Mas não na palma da mão que qualquer morador pode ter acesso. Então, talvez a transparência e a disponibilidade das informações a qualquer momento, né? Eu quero ver se o salão de festa está ocupado amanhã, que a minha filha vai fazer uma festa, por exemplo. É uma coisa que rapidamente tu consegue, senão tu vai ter que ligar para o síndico, né? Acho que nesse
isso
sentido.
E a administradora, né,
isso. Muito legal.
É um aplicativo móvel, né? Uhum. Em que o morador, o síndico, não interessa onde ele está, em que lugar está, ele está conectado na gestão. Isso eu acho que é uma diferença.
Isso, inclusive, foi uma dificuldade que a gente teve lá em 2013, 2014, quando a gente começou a vender, porque ninguém conhecia, né? Então, eu sou o síndico aqui, eu sei como funciona, eu não vou usar um aplicativo, não vou usar um site. Então, a gente teve que fazer toda uma educação e, à medida que fomos conseguindo os primeiros clientes, as pessoas utilizando e vendo, olha, pô, isso aqui realmente me ajuda, agora eu tenho tempo, não preciso... ficar 100% dedicado ao condomínio.
Muito
bom. Outra questão, Anderson, uma curiosidade. Em geral, hoje, a gente tem uma mais clareza, né? Nós que somos mais antigos em TI, né? Em que o desenvolvimento chamado ágil hoje, ele está combinado com duas variáveis bastante interessantes. Uma, a tecnologia que permite que eu possa construir, né, soluções gradativas e evolutivas. Eu não faço todo um sistema para depolar grau. Eu largo um app com algumas funcionalidades e depois ele pode crescer. A segunda é aquilo que hoje se fala da experiência do usuário.
Sim.
Qual é, no caso de vocês, qual é realmente essa dupla variável de que, baseado numa ideia inicial que se desenvolve e se lança um app, a partir do uso, qual é o retorno que vocês têm do uso efetivo? A experiência do usuário era que dá o indicativo de coisas novas que têm que ser criadas, porque a gente no início não resolve tudo.
Sim.
Esse tipo de aprendizado, porque isso hoje é o grande desafio das soluções móveis, né? Que elas são.
Tu também tem
essa questão,
né?
Para eles é fundamental.
Isso, porque as soluções, em geral, não só as soluções móveis, né? Mesmo que seja a solução na web ou alguma solução mesmo que não seja na internet, é a gente conseguir ouvir o usuário e conseguir iterar o quanto antes. Conseguir identificar, porque o que acontecia antigamente, ficava dois anos desenvolvendo um produto para levar para o mercado e para descobrir que ninguém tinha aquela necessidade. Né? Então, hoje, o nosso caso, por exemplo, a gente ficou alguns meses fazendo uma versão inicial, início de 2014, daí a gente já começou com os primeiros clientes e tinha meia dúzia de funcionalidades. Né? A partir daí, iterando, recebendo feedback.
Legal.
Aí até uma dica, né? Nem todo feedback é positivo. Então tem feedback negativo no sentido de pessoas que às vezes não gostam de alguma coisa, mas tem o feedback também que a gente tem que entender, isso aqui é um problema específico da pessoa X, né? Então como é que a gente consegue agregar esses dados e ir iterando e modificando, né? E o exemplo nosso foi que, a gente lançou em 2014, sem aplicativo ainda, somente com o site. Começamos a ver, mas precisa de um aplicativo. Lançamos um aplicativo que era muito feio, vamos dizer assim. Mas tinha somente a reserva do salão, no site já tinha mais. E tinha reserva do salão que a gente via que era a grande necessidade. A partir daí, mas eu quero também fazer as reclamações. Começamos a colocar mais coisas, vimos que estava sendo usado. E tá na hora agora de dar um upgrade. Né? Então, fizemos a modificação, melhoramos o aplicativo. Depois, início de 2000 e... O ano de 2015, nós teve um especialista, o nosso designer estava estudando bastante sobre user experience, né, experiência do usuário, e ele reformulou todo o site, todo o aplicativo, baseado nos feedbacks que nós tínhamos, né? Para facilitar mais ainda. Então, foi o tipo de iteração.
Então, olha só. Eu vou ter que dar uma paradinha agora e eu quero, no próximo bloco, falar com o Marco, porque na GetNet e toda a experiência que tu teve antes com a questão dos meios de pagamento, tá tudo muito indo para aplicativo, né? Eu quero ver a tua visão. Nós já voltamos, hashtag inovação.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do estado, todos pelo Rio Grande.
Estamos de volta ao nosso programa de hoje, hashtag inovação. A gente está aqui com o Antônio Ramos Gomes, que é diretor-presidente da Procergs, com o Marcos Padoni, superintendente de TI da GetNet, e o Denis Ruppel, que é sócio fundador e diretor de marketing da Town Square. Bom, a gente conversou bastante sobre o aplicativo, né? Mas eu, enquanto a gente conversava, também fiquei pensando, Marco, como é que hoje se dava isso na GetNet, essa possibilidade de celeiro, brechas para poder criar coisas novas, como, por exemplo, um aplicativo. No caso dele é isso, né? Mas no caso da GetNet, não. E como é que está o cenário hoje, né? Nesse sentido?
Débora, primeiro, agradecendo a oportunidade, mas já vamos falar um pouquinho de mercado, né? E interessante o que o Sr. Antônio falou há pouco aqui.
Que a gente estava, os intervalinhos são
No mercado de meios de pagamento, especificamente no mercado da GetNet, né? Se a gente voltar a 4 anos atrás, no máximo, né? Vamos lembrar que esse mercado quebrou um duopólio em 2010, né? Até 2010 a gente tinha 2 empresas no Brasil que faziam esse tipo de serviço, a gente chama das maquininhas, né? Antiga VisaNet, antiga Redcar. Esse duopólio quebrou em 2010 e até cerca de 3-4 anos atrás só tínhamos praticamente 3 empresas fazendo trabalho, nós, a GetNet e outros 2 concorrentes. Hoje nós temos 22 empresas fazendo a mesma coisa que a GetNet faz. E aí, remetendo um pouco o que o Sr. Antônio falou, várias dessas empresas foram criadas de 2 anos para cá, 1 ano para cá, e já nasceram em cima de um mundo novo, de plataforma em cloud, onde tu não tem que investir em hardware, tu compra tudo como serviço, fica mais fácil de tu escalar. E esse tem o desafio de uma empresa tradicional, e a gente nem é tão antigo assim, né? Mas é uma empresa tradicional, de fazer essa virada de chave de maneira tal que se possa ser eficiente, né? Na medida que a gente tem toda a nossa demanda de TI, está on-prime, está dentro da GetNet. Sim, né? Sim. Nós não temos nada em cloud praticamente. Então, como é que tu faz o teu desafio de tu te tornar ágil, de tu não perder o time to market e tu ser eficiente, né? Então, esse desafio a gente tem constantemente lá.
E criar coisas novas para ser mais eficiente, né?
E aí nós vamos citar alguns exemplos aqui. A metodologia de desenvolvimento, alguns exemplos, a metodologia de desenvolvimento de software num processo tradicional, onde um projeto levava anteriormente 1 ano para ser lançado. Então, tu desenvolve um produto, tu cria um produto hoje para lançar daqui a 1 ano. Isso não existe mais. Não. Né? Tu pede o time do mercado. É. Aquela empresa que nasceu um ano atrás, ela vai lançar o produto muito mais rápido do que tu. Então, como é que tu faz isso? Há cerca de 1 ano atrás, a gente lançou dentro do Tecnopuc, uma parceria com o Tecnopuc, uma estrutura onde a gente desenvolve vários projetos em cima de metodologia ágil, né? Então, para quem não conhece, a gente tem alguns projetos que a gente desenvolve em sprints, entregas mais rápidas, ou seja, entregas faseadas. Sim. Um grande projeto tu separa em 4-5 etapas e entrega de forma mais rápida e fica corrigindo. Pegar o exemplo aqui do nosso amigo do aplicativo, faz correções periódicas no teu aplicativo. Então, a gente também tem isso de maneira tal que a gente consiga fazer entregas mais rápidas e consiga atender um pouquinho mais o time to market. Segundo ponto, a gente é muito desafiado lá, a gente fala muito hoje de inteligência artificial, de machine learning, de internet das coisas, Isso também é de infra-ágil, né? Quando tu consegue estabelecer um processo onde tu consiga fazer entregas, por exemplo, de infraestrutura de TI, de uma maneira mais automatizada, que não dependa tanto do approach humano, né? De fazer uma configuração de servidor, uma configuração de storage, uma configuração de segurança. Se tu conseguisse botar uma estela automatizada, tu reduz o teu tempo de entrega, tu atende o projeto de uma maneira mais rápida e tu também evita custo de mão de obra de medida tal que tu consegue entregar mais rápido, né?
E você aproveita também a parte intelectual dos colaboradores, né? Não só fazer aquele trabalho repetitivo.
Trabalho braçal, claro. Ninguém gosta disso.
Perfeito.
Outra coisa importante, a gente está explorando muito lá, a gente chama de plataformas de conversação, muita gente chama de chatbot, né? Então, como é que tu... A gente tem um call center em Campo Bom que tem cerca de 1.000 pessoas, né? E na medida que a gente cresce, teoricamente, deveria crescer a tua estrutura de atendimento para que tu consiga manter o TMA, o tempo mínimo de espera, atendido. Então, como é que tu otimiza isso? Formas é chatbot. Então, se tu hoje ligar para o call center e de maneira automática, né, seja através de uma plataforma de inteligência artificial, de machine learning, tu resolver a necessidade do cliente de uma maneira automatizada, sem que ele precise cair na APA para o atendimento humano, muito mais rápido vai atender, o cliente vai ter uma satisfação maior, vou passar um pouquinho de dispensa do cliente aqui, vai ficar mais satisfeito. Então, tu tem que ter formas de, a gente já tem hoje, de automatizar isso. Outro exemplo, a gente tem uma estrutura criada em Campo Bom, estou falando de call center agora aqui, para virtualização de voz, né? A gente chama de biometria de voz lá. Então, vou dar um exemplo, o seu Antônio ligou para lá, o seu Antônio é cliente da Get, a gente faz, na primeira vez que o seu Antônio liga, uma marca vocal do seu Antônio, de maneira tal que a próxima vez que o seu Antônio ligar, eu não preciso confirmar com ele o CPF, CNPJ, entendeu? Eu sei que é o seu Antônio que está ligando. Então, eu consigo reduzir o meu atendimento humano, consigo fazer um tempo de espera do seu Antônio menor e consigo, com isso, melhorar a satisfação e a experiência do usuário. Outro ponto importante, a gente falou aqui um pouquinho de experiência do usuário, eu quero explorar mais esse tema, e eu estava falando aqui com o Denis fora do ar, o commodity no nosso mercado, ter a maquininha, ter uma taxa boa, né, ter um aplicativo bom que a gente tem, então só falo um pouquinho do aplicativo depois aqui, para ter as dúvidas do cliente sanada, isso é commodity. Isso todo mundo faz. Nós fazemos, tem mais 20 empresas fazendo. Então, como é que tu diferencia o mínimo? É. Como é que tu diferencia no mercado para que a pessoa esteja fidelizada com a GetNet? Experiência do usuário. Então, a gente tem hoje uma estrutura criada especificamente para, através de pesquisas, identificar os gaps que a gente tem no atendimento do usuário. A gente vai para as plataformas tipo Reclame Aqui, a GetNet é muito bem conceituada no Reclame Aqui, nas mídias sociais, Facebook, para entender onde, porventura, a GetNet possa estar falhando e se antecipar, seja lançando produto, seja melhorando o site, seja melhorando o app, de maneira tal que a experiência do usuário conosco, lá na ponta, na última milha que a gente chama, ela seja o mais efetiva, mais prazerosa possível, tá? Então, eu acho que... Fala, que dá pra
perguntar. Não, eu estou pensando que é muito dinâmico isso tudo, né? Porque a experiência do usuário, ela tem que ser percebida e ser respondida muito rapidamente. Exatamente. Porque a experiência do usuário, da maneira como as pessoas estão mudando as suas necessidades, ela também tem que ter uma resposta rápida, porque senão ela corre o risco de, quando vocês responderem, ela já tem mudado, né?
Isso.
Porque...
Hoje tem um certo imediatismo, né? Às vezes. Então, tem que saber como lidar com isso, como antecipar.
É um desafio grande, né?
A gente não quer esperar, gente. A gente tem uma estrutura de atendimento só para Facebook. A gente responde qualquer post no Facebook, na parte da GetNet, em até 5 minutos. Porque se não tu responder de uma maneira efetiva, e não responder, estamos vendo o seu problema, e tem uma resposta efetiva, o cara te abandona.
Ele vai buscar história, a resposta o cliente, em outro fornecedor, né?
Claro, o cliente fala mal, fala bem para 2, fala mal para 10, certo? Então, é muito sensível essa relação com o cliente. Ele tolera no máximo uma vez. Se tu atender mal na segunda vez, ele não volta para ti, certo? Sim. Então, muito mais do que, eventualmente, de novo, a taxa é importante, a maquininha funcionando é importante, a segurança na transação é fundamental, porque você pode quebrar uma companhia, mas quase nada disso tudo que a gente está falando se justifica se tu não tem uma experiência do usuário boa na ponta e, quando ele precisa interagir com a companhia, ele seja mal atendido. Sim. Basicamente isso.
Até pegando esse gancho, né, a questão da experiência do usuário, nosso caso na companhia de informática e ProService, aquele desafio que eu dizia que é boa parte do meu corpo profissional, ele não foi criado nessa nova visão do mundo digital, sabe? Está recém há 2, 3 anos, estão trabalhando com métodos ágeis. O grosso da equipe, ela foi formada em engenharia de informações, foi formado em padrões CMMI. O sistema tem que ser estável, rígido, sem erro. Hoje o erro faz parte da solução, uhum. Eu tenho que ser rápido na correção, né? Então isso tem uma questão delicada, como é que muda a cultura e o comportamento disso. O outro problema é que o usuário é um usuário de TI pública. Durante 45 anos, o usuário da TI pública da Prosegue foi as agências, foi a secretaria, foram os órgãos públicos. Só que agora, as tecnologias de cloud, de mobilidade e tudo mais, permitiram a internet das coisas, que o governo digital ele tem que atender o cidadão. Então, a TI representa, olha, o meu produto agora e algum das app que fazemos, não é para a secretaria, é para o cidadão. Bom, a interface, a experiência do usuário desse cara, eu não conhecia, porque eu nunca tinha tido contato com ele. Sim. Não era mercado da Prosegues, o usuário final, o cidadão, era
a secretaria. Você tem que aprender tudo, tem que aprender novamente.
Então, o desafio é, se a gente não conseguir mesclar gente nova, experiência de mercado, né? Trazer, abrir a cabeça, como eu falo, né? Open mind das pessoas, trazer experiência de case, eu não consigo romper a barreira que o meu pessoal técnico ele trabalhava com outro tipo de usuário. Que é o secretário, que é o pessoal da diretoria de um departamento, do setor, é o agente público, não o cidadão. Hoje o desafio é fazer isso. E aí tem que ser um, né, permanente de cultura, isso, busca, metodologias, né? Trazer. Ah, design thinking. Não é com o secretário, tem que trazer algum cidadão para poder saber o que, qual é o teu problema, né? E isso é um desafio bom, mas é bem empolgante, né?
A gente faz isso,
né?
Lá na Prosegue.
Faz bastante agora.
Por isso a questão do às vezes, é criar times separados, pequenos, para começar com essas inovações, né? Tem a literatura, tem um livro que é o Dilema da Inovação, não sei se vocês conhecem, mas fala justamente disso, né? Como grandes empresas, às vezes, até quebram por uma outra muito menor, porque a grande empresa, quando está com o seu produto muito focado, tem... espera um retorno de investimento X, eu invisto X milhões, eu vou receber de volta Y milhões. E quando vem alguém com uma ideia que é alguma coisa muito incipiente, alguma coisa muito diferente, isso aqui não vai dar retorno sobre o que eu tenho, porque o retorno não vai ser imediato, né?
Uhum.
Mas no momento que aquela empresa começa a desenvolver um produto, começa a ter aquele pequeno retorno dela, passa alguns anos e ela vai lá e abocanha e ganha dos grandes, né? Passa por cima.
Exato.
Depois. Então, como que a gente, como empresa, consegue executar o que a gente tem e ter algum núcleo, alguém separado, um time separado, para trabalhar com isso e ter suas próprias metas separadas? Porque no momento que a meta de um lado vai ser milhões, a outra meta do cara vai ser ter um faturamento de 1.000, ter um faturamento de 5.000, que se colocar no global da empresa... vai cair fora do orçamento, porque isso aqui é muito pequeno, isso aqui não impacta.
Uma empresa grande, ela traça uma meta e ela fica muito focada naquela meta, que não consegue, talvez, perceber uma mudança de mercado, né?
Exato. Débora, a gente, tu como colega minha na diretoria do sucesso, a gente tem falado muito, e é o tema desse ano, o seu Antônio também, nosso colega lá, em transformação digital, né?
Por sinal, o sucesso está fazendo
50 anos este ano.
Vocês que tem mais um sucesiano aqui.
Eu fui
vice-presidente do sucesso durante um bom tempo.
Por sinal, então... a tua foto está lá na parede.
A gente tem falado muito de transformação digital, é o tema desse ano, né?
Desculpa, Antônio, estou falando da diretoria atual. É a minha primeira vez, então eu estou super feliz.
E o que a gente tem falado lá, e a gente tem na área de tecnologia também, mas não somente, a gente tem exemplos de empresas que pararam no tempo e morreram, né?
Sim.
A gente sabe disso. E quando a gente fala de transformação digital, até pegando tendências do Gartner, né? A gente falou aqui de inteligência artificial, de machine learning, de plataformas de conversação, de internet das coisas. Gente, isso não é ficção, isso já é realidade hoje, né? A gente tem os carros autônomos rodando por aí, né? O Gartner fala que até 2020 a gente vai ter mais de 20 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Geladeira, torradeira, já deve fazendo pedido automaticamente para o supermercado. Se as empresas que eventualmente têm uma tendência a pelo menos fechar os olhos para isso, não criar uma área de inovação, tendência de que forma a gente pode reinventar o teu próprio negócio, mesmo que esteja indo super bem, na linha do tempo, é muito mais rápido do que no passado, vai morrer.
Não pode estagnar, não pode pensar que está por cima, né?
Tem um mercado pela frente aí, pegar o exemplo da Panvel, nossa conterrânea aqui, de experiência da venda da loja física ou na loja digital, a gente chama de omnichannel isso, né? A experiência de compra do usuário, seja na loja física, seja no e-commerce, ela tem que ser a mesma. Se o cara vai comprar no e-commerce, vai retirar na loja digital, os preços cada vez mais estão convergindo para plataformas únicas. tudo em vista da experiência do usuário, né? Quer dizer, o usuário cada vez mais quer ter uma experiência, seja de compra, seja de serviço, cada vez maior. Uma tendência do gato, você deve estar acompanhando, é a de realidade virtual, né? Uhum. Os óculos de realidade virtual hoje é possível de tu comprar um ticket na primeira fileira para ver uma partida da NBA como se estivesse presencialmente no estádio e tu está aqui no Brasil, certo? Então é um mundo novo, é um mundo fascinante, sim, seja para os mais antigos, para os mais novos, mas as pessoas, as empresas têm que acordar para isso antes que seja tarde.
Isso é muito legal e o mais interessante, acho que a gente já está quase terminando aqui esse bloco também, mas o mais interessante é que isso não é uma modificação em um setor ou um segmento ou uma área, né? Isso é uma modificação de pessoas que a tecnologia está trazendo, de cultura organizacional, da própria academia, né, de universidades. Uhum. Você está mexendo com a cabeça desde a criança do ensino fundamental até o senhor, o vô mais velho, que não costumava usar tecnologia, mas tem que se habituar. Mas, principalmente, falando de cadeia produtiva, são as nossas empresas, né, que elas rapidamente têm que se adaptar. E as pessoas, isso é uma coisa que me preocupa, né? Porque é tão rápido que as pessoas ou elas se adaptam, estão constantemente... O que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos falando de tecnologia, de novas tendências, de mudança, transformação digital. Se a gente não estiver constantemente se informando nesses diferentes fóruns que tem hoje dessas modificações, a gente está fadado a, daqui a pouco, não ter o próprio emprego. Né?
A gente tem que estar aberto à mudança, à mudança do processo, trabalho, porque mudança de processo sempre deixa aquele choque, pé atrás, né? Deixa aquele choque. Então, como que a gente consegue ser aberto e pelo outro lado, pelo lado da empresa, mostrar por que a mudança é positiva, né? Como que vai ajudar no dia a dia das pessoas, né?
E do ponto de vista do governo, né, um outro grande desafio é que o mundo digital, ele traz uma definição que está posta na mesa. O cidadão já é digital. Então, isso é uma premissa que coloca para os governantes o desafio de, olha, se o governo não se transformar num governo digital, boa parte das atividades desaparece, porque o cidadão não vai respeitar a existência de um governo que não tem mais efetividade, que não tem utilidade. Então, assim, ó, a transformação do governo digital envolve que as tecnologias têm que ser usadas para melhorar a vida do cidadão e a forma de ver a sociedade que está sendo modificada pelo cidadão. Né? E isso é um grande desafio para nós também.
Muito bem, são muitos assuntos, né? Eu queria explorar mais cada um de vocês. Nós vamos terminar esse segundo bloco, já voltamos com mais informações interessantes. Hashtag Inovação, obrigada.
Nos últimos 40 anos, o Estado gastou mais do que podia. O resultado foi uma grande crise financeira. Essa situação precisa mudar. Por isso, o governo apresentou o Plano de Modernização do Estado, que exige esforços de todos. As propostas mudam a estrutura pública para priorizar os serviços de segurança, saúde, educação, infraestrutura e a área social. A hora é agora. Um novo Estado, um novo futuro. Governo do Estado. Todos pelo Rio Grande.
Está precisando tirar sua carteira de identidade, emitir a segunda via da sua conta de luz ou ainda matricular seu filho em uma escola estadual? É fácil! Acesse www.tudofacil.rs.gov.br e se informe. São quase 400 serviços do governo do estado à sua disposição, direto da internet. Tudo Fácil, a central de serviços públicos dos gaúchos. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Vinícius tinha que fazer o racha pro futebol. Entrou no celular e deu um send no código. Gabriel dormiu com o cartão no bolso e deu ruim. Saiu do sufoco com banho e saque digital. A Luana tava sem cartão quando achou o look pra balada. Banho e saque digital. É dinheiro na mão, sem cartão. Pra sacar ou se pá, dá um save pros amigos. Baixe o aplicativo Banrisul e use agora mesmo. Banho e saque digital. Dinheiro na mão, sem cartão.
Tu sabia que agora dá pra ver todos os gastos e investimentos do Estado na palma da tua mão? O Pilas RS permite consultar o dinheiro que entra e sai do governo do Estado do Rio Grande do Sul de maneira simples e em tempo real. Tu pode baixar o aplicativo para iOS e Android de graça, aí no teu smartphone ou tablet. Agora ficou mais fácil encontrar a informação correta e transparente. Governo do Estado, todos pelo Rio Grande.
Hashtag Inovação, hoje voando, correndo, porque a gente está com três convidados aqui com com muito conteúdo para a gente conseguir colocar. A gente está aqui com o Antônio Ramos Gomes, que é diretor-presidente da Procex, o Marco Spadoni, superintendente de TI da GetNet, e o Denis, que é sócio fundador e diretor da marketing da Town Square. Nós terminamos o segundo bloco e com um assunto para conversar aqui de novo, que é um assunto pessoas. Pessoas passa a ser, junto com a tecnologia, né? Tecnologia e pessoas, o desafio, né? Como se atualizar, como mudar, né? Como fazer transformação. Se a gente está numa transformação digital, como é que a gente faz a adaptação da cultura dessas pessoas, né? Se elas são mais colaborativas. Eu queria ouvir um pouquinho a opinião de vocês. O Marco falou alguma coisa sobre colaboratividade, né? Como é que não tem mais hierarquia agora, como é que é?
Primeiro que é um grande desafio, tu tinha citado no bloco anterior, falando um pouquinho da academia, né? É um grande desafio para nós, né, enquanto da iniciativa privada, conseguir profissionais para que a gente consiga montar as equipes para trabalhar em cima de conceitos ágeis, né? A gente fala hoje de nomenclaturas de cargos que até um ano atrás não existia. A gente fala de DevOps, de Product Owner, a gente fala de Scrum Master, e isso a academia não forma. Então é um fato. Os profissionais hoje que estão ou entram no mercado já.
Tem que buscar, né, outras.
Tu acaba pegando os profissionais diferenciados que tem na tua equipe e treinar essas pessoas para esse novo mundo. Então, é um desafio, seja para tu internamente capacitar teus usuários ou teus colaboradores, ou seja, buscar do mercado. Aqui no Sul ainda mais, porque o mercado é muito restrito, tu acaba roubando de outras empresas e outras empresas roubando de nós. É um desafio muito grande. Por outro lado, para o pessoal jovem que está entrando no mercado agora, meu filho tem 6 anos, né? Então não está no momento, mas eu acho que estudar desenvolvimento de software muito mais focado em plataformas de aplicativo, que é o caso do nosso amigo aqui da Town Square, é o futuro. Porque a forma tradicional de trabalhar com tecnologia vai morrer. É fato, vai morrer, né? Então, mas é um desafio muito grande a gente conseguir funcionar nesse mercado.
Esses dias eu estava brincando, as minhas filhas têm ali 14 e 17 anos. Mas quem tem filho pequeno, né? Eu acho que tem um desafio grande, que assim, em primeiro lugar, vamos modificar tanto as profissões, né, que serão necessárias dos pequeninhos como o teu, que não tem como tu perguntar pro teu filho o que que tu vai ser quando crescer.
A gente nem sabe algumas profissões ainda.
Porque as profissões não existem ainda, as que eles provavelmente vão estar...
E é o desafio da academia, como é que tu forma pessoas?
Isso, e aí a gente faz a ponte.
O seu Antônio vai falar, mas hoje tu vai nas faculdades tradicionais, as cadeiras, seja de banco de dados, desenvolvimento, são as mesmas cadeiras de 10 anos atrás.
Exatamente.
Hoje, dificilmente uma cadeira vai falar de banco de dados não relacional, né? Para Big Data, para analytics. É um desafio enorme.
Alguns pontos interessantes, até para criança, com essa parte de programação e coisas. Eu já vi que tem aplicativos, inclusive joguinhos, que começam a ajudar a ensinar a parte de lógica para as crianças. Então, você tem o bonequinho ali que tem que fazer N ações, e para isso, para crianças pequenas mesmo.
Sim.
Você tem que fazer, vai para frente. Se acontecer isso, faz aquilo. Já é na parte
se a gente pegasse, estudar lógica. Algumas teorias que, há alguns tempos atrás, elas eram extremamente incitantes, assim, revolucionárias. Como é que se dá o aprendizado humano? Então, tem assim, a teoria do Piaget, essas coisas. Hoje, uma coisa que me preocupa é o seguinte. Eu, na família, fui um dos que incentivei o seguinte. Eu tenho netos de 4 anos, tá? Gêmeos, e outros de 4 anos e meio. Tem que dar um iPad para essa criança? Essa criança, ela já é digital. A estrutura mental dela é diferente da nossa.
Sim.
Assim como eu disse, o que eu devo recomendar às pessoas que têm que aprender com o digital? Primeira coisa, tem que ter um device na mão. O cara tem que ter um smartphone, sabe? Esse mundo digital se fala por isso daqui. Porque é por aí que tu acessa os apps. No nosso caso, do governo, onde é que o cara acessa o Facilita RS para saber todos os serviços que estão disponíveis no mundo digital? É por aqui. Como é que eu vou impedir que uma criança de 4, 5 anos comece a aprender?
Mas
tem que fazer.
É
a outra coisa
é
a academia. Se a academia não se modificar no sentido de que alguns conhecimentos, eles passam a ser fundamentais para quem vai poder trabalhar com o quê? Não adianta ter um Big Data se eu não souber como é que eu faço um algoritmo para explorar um Big Data. E algoritmo exige algum conhecimento de matemática, de estatística, de alguns princípios da física. Isso são competências hoje fundamentais para que esse novo profissional, ele tenha uma competência básica, ele faz qualquer coisa, porque as ferramentas de desenvolvimento estão prontas. Se eu pegar um Watson da IBM, eu monto uma base de conhecimento. Agora, como é que eu exploro depois da base? Isso não é tecnologia só, É um outro tipo de conhecimento e um outro tipo de profissional. Esse é o desafio nosso, né?
Não tem formatado, né? Como é que não, as universidades
não tem formatado.
As escolas vão trabalhar e como é, o que, que tem disponível hoje,
exato,
né?
E até a gente está falando aqui bem do lado bem técnico, né? Mas eu vou dar a minha experiência, né? Então, eu formei em ciência da computação e quando eu comecei a empresa, eu tive dificuldade na parte de negócios. Como que eu vou identificar cada vez melhor a necessidade do meu cliente, do... Então, é os dois lados. Então, daqui a pouco a gente começa realmente a achar uma forma de formar essas pessoas mais tecnicamente e acaba esquecendo o outro lado de resolver os problemas. Uhum. Como funciona essa balança?
Ô, Débora, isso ainda em linha com a questão de preparação dessas pessoas que estão entrando no mercado, geração milênio, né? Geração Y, X, já tem tanta geração, porque não vai ter emprego. Cada vez mais os processos estão automatizados, robô, já tem hotéis no Japão que não tem pessoas atendendo. É robô.
Não é que não vai ter. Talvez assim, para quem não se atualizar rapidamente para o que será necessário, não vai ter. Mas é isso que eu falei no início. Tu tem que, de alguma forma, as pessoas têm que ter muita capacidade, muita resiliência, muita capacidade de transformação para poder se adaptar às novas necessidades que o mercado vai ter. Não é que vai, talvez, para a massa mais, assim, menos... educada, né? Ainda só o ensino, enfim, mas na base seja esse sim será muito mais difícil, né? Uhum. Eu estava assistindo esses tempos uma palestra da Marta Gabriel e ela estava dizendo isso, na verdade é um desafio, a educação é um desafio, seja na escola ou depois na universidade, como é que tu vai competir, um professor vai competir com o Google? Porque o professor hoje, ele não é mais o detentor total do conhecimento, está lá no, sim, Google. Então, é um desafio tu pegar, pedir para as crianças ou para os adolescentes fazerem um dever e eles trazem o dever de fato, mas eles são pedaços do Google. Então, o que ela diz? Não tem como evitar que eles vão fazer um copy-paste do Google. Não tem como evitar, isso vai ser feito. Só que o que eles têm que fazer? Eles têm que organizar esse texto de uma forma coerente, de forma que quando tu vai ler e tomar a lição, aquilo faça sentido. Aí eles estão aprendendo. Porque tu vai copiar do Wikipedia, tu vai copiar de uma outra... Vai! Só que aí, quando tu vai ler completo o texto, isso tem que fazer sentido e vai mostrar que o aluno realmente compreendeu. Mas olha que desafio, porque isso tu não aprende, isso não é assim, não, entendeu?
Mas, Débora, vamos sair do mundo de tecnologia um pouquinho. Né? Vamos dar exemplos claros aqui, seja na área de transporte. Quando tu fala de carro autônomo, né, na linha do tempo, e não vai demorar muito para isso... Não vai mais precisar de motorista. É. Táxi, por exemplo. Não vai precisar. O cara.
Não vai.
Né, tá teleentrega de comida, sim, que seja. Hoje a gente já tem exemplos da Amazon nos Estados Unidos, a Domino's Pizza, que o carro autônomo entrega o produto na tua casa, não precisa de ninguém. É. Certo? Então, não é somente em tecnologia. A transformação digital no mundo, entre aspas, está roubando emprego de várias categorias. Então, como é que tu vai... Essas pessoas que eventualmente vivem de teleentrega, estou dando um exemplo aqui, tá? A gente pode falar de pulverização agrícola, depende de avião hoje. Já tem exemplos de drone com defensivo agrícola, muito mais barato, fazendo a pulverização de uma plantação.
Como é que vai ser, né?
Como é que vai ser? Então, é um desafio mundial, né, na verdade. Como é que a gente garantiu o emprego das pessoas que não vivem de tecnologia, mas a tecnologia está substituindo... cada vez em larga escala, o emprego dessas pessoas.
Um desafio gigante.
Tanto o Gartner Group quanto o Fórum Econômico de Davos, ele tem os grupos de estudos que avaliam o impacto, né, das tecnologias novas, digitais, no mundo de empregos. Tá? Assim como tem a parte do mundo de negócios. Quer dizer, no mundo de negócios, a grande transformação é que tudo vira serviços. Né? A transformação de tudo em serviços, e não mais em produtos na indústria tradicional, é o desafio da chamada indústria 4.0. O que é isso? A prestação de serviço, ela tem um impacto violento no modelo de negócio. Eu não vendo mais o produto, eu vendo o uso dele, né? Uhum. E paga-se pelo uso. Então, cria toda uma nova realidade de negócio. Mas na questão de profissional, das profissões, o desafio que todos eles dizem, tanto Davos quanto o Gartner, é assim, ó, até 2025, provavelmente 20% a 30% do que nós conhecemos, as profissões, desapareceram. E eu tenho um conjunto de profissões novas que vão surgir, elas não estão sendo preparadas do ponto de vista de formação. Porque, né, a estrutura tradicional da escola, desde do ensino primário até a universidade, ela está calcada no modelo do que foi o nosso conceito de educação herdada da Renascença. Entende? né, que tu tenha a base do ensino, sim, fundamental, que tu aprende algumas questões básicas, depois tu aprende no secundário, depois tu vai para a universidade e pega uma especialização. Em qual hora a especialização? Dependendo da profissão. Ah, eu vou me especializar se eu for ser médico, se eu for advogado, se eu for economista, né? Hoje não é mais isso, porque não tem necessidade de ter a categoria profissional. O importante é o que ele conhece, as competências, né? E isso é um desafio grande. Como é que muda isso, sim, do ponto de vista da nova geração que vem aí? Que entender que competência é fundamental em alguns conhecimentos
até
básicos.
Pensando assim, né, no assunto aqui, né, de inovação, né, quando a gente vai para o lado de inovação, né, como é que a gente consegue acelerar esse processo e melhorar essa formação? O que eu vejo muito, que eu aprendi muito, muito lendo na internet, estudando, mas também conversando com outras pessoas, né, conversando com outros empreendedores. Até um exemplo nosso, nós passamos por uma aceleradora de startups em Porto Alegre, que é o UOL. Nos ajudou muito, porque nos conectou com 60 empresários, que pelo menos 60, que tinham muita experiência. Sentava uma hora com um cara, abria a cabeça, um monte de ideias. Não, isso aqui já alguém tentou assim, isso aqui não dá tempo, por que não tenta? Sim, então trazer essa experiência, a gente ter essa conversa, como a gente está tendo aqui agora, ajuda muito, né? Então, às vezes, não é só o que você busca no Google, que está ali estático, sim, mas como que eu consigo fazer, dia, conversar, né? E trazer, eu tenho esse problema aqui, eu acho que essa solução aqui vai funcionar. O que você acha, Débora? O que você acha, Antônio?
A gente tem trabalhado na ProSergs muito com essa capacitação, né? A Quarta do Conhecimento é um exemplo, né, Antônio? Toda quarta-feira de manhã a gente traz uma pessoa de fora que vem com uma visão diferente. O Marco já foi lá? Não. Tu também não, né? Mas traz uma visão diferente da sua vida. Então hoje, por exemplo, só para citar um exemplo, não é que hoje tem várias pessoas fantásticas que já tiveram, mas hoje teve uma menina lá falando sobre a sua experiência no Vale do Silício. Mas, bom, veja bem, todo mundo já que está trabalhando com tecnologia, ou já foi, ou vai ir, ou está no Vale do Silício, a gente sabe, está na internet, tá, mas a experiência do indivíduo, e eu achei muito bacana, a experiência dela, e aí ela começou trazendo a história, por que o Vale do Silício era como era. Lá atrás, né? Corrida do Ouro e bababá. Então, tem coisas que, às vezes, realmente é olhando a pessoa, perguntando para ela, né, que tu vai aprender. E nada mais é isso do que o constante aprendizado, né? O profissional do futuro, que é o eterno estudante, né? É estar sempre buscando um aperfeiçoamento, né? Acho que a nossa área é mais do que nunca.
Mas aquilo que o Denis citou é um negócio realmente desafiador. Quer dizer, como é que no mundo acadêmico geral, seja em qualquer das fases primária, secundária, universidade, se cria um processo novo, que é o processo que mais ou menos simula aquilo que na área empresarial está criando com coworking. Eu crio uma área de compartilhamento, né, de experiência, de informação, de troca de experiência. Que é, nós tínhamos que ter um co-knowledge, né? Um compartilhamento de conhecimento em que a gente troca as experiências de quem está fazendo N tipo de cursos diferentes, mas que eles começam a trocar. Esse tipo de conhecimento que alguém domina, ele é importante para o negócio que eu estou estudando, porque isso, né, essa é a minha dificuldade. E aí o Gart, né, também cita que tu tem pelo menos 3 ou 4 áreas de especialidades. Elas vão ser chave daqui para frente. Eu vejo, o meu filho se formou em física na UFRGS, fez doutorado e tal, mas como ele trabalhava em computação, ele se especializou em modelagem, né, de comportamento, de mias e, né, e tudo mais. Hoje, ele é considerado um cientista de dados, porque o que ele faz? Ele pega uma base de conhecimento, explora aquilo e gera um modelo de como é que se comporta. O conhecimento dele é matemática, alguns princípios de física e computação. Viram diferente. E ter linguagem múltipla, né? Fala inglês. Fala... Uhum. Isso são competências, não interessa qual é o título, o que ele é.
Necessárias hoje, né?
A gurizada nova está começando a aprender que é isso. Né? Tu tem que ter algumas competências, alguns conhecimentos e agregar aquilo. E aí, como seria um co-work, teria que ter um co-knowledge, né? E onde tu traz outros conhecimentos para poder agregar aí.
É. Um detalhe importante é que a tecnologia, o crescimento da tecnologia, a forma como ela é disponibilizada hoje, e aqui está um exemplo do meu lado aqui, é muito fácil hoje tu criar uma empresa, entre aspas, né, seja na Google, na Amazon, na Azure, em qualquer plataforma de cloud, porque tu consegue de uma forma muito rápida criar e também muito rápido matar, se der errado.
É verdade.
E a um custo muito baixo. Muito baixo. Coisa que no passado era impossível, tu tinha que comprar servidores. Então, eu acho que a tecnologia está possibilitando, facilitando isso. Vamos lembrar que, falou do Gartner fala que as 5 maiores empresas do mundo daqui a 5, 10 anos, elas ou estão nascendo agora ou não nasceram ainda, né? Uhum. Pensem que as empresas de tecnologia hoje, Google, vamos falar da Google, da Amazon, Facebook e tal, há 6 anos atrás não existiam, né? A gente falava de IBM, falava de Oracle, né? As grandes empresas do mundo geralmente é de tecnologia, mas cada vez mais esse gap de tempo de uma empresa que está nascendo agora. A gente tem exemplos aqui, né? Tomara que a Times Square seja uma delas daqui a um tempo. A gente tem empresas que nasceram há um ano atrás e hoje estão em desktop 5 do mundo. Isso cada vez vai se potencializar. Ou seja, as grandes empresas do mundo estão nascendo agora.
Muito bem. Bom, gente, eu queria... Nós chegamos ao final do programa. Eu disse para vocês que ia passar bem rápido. E a gente vai ter mais 5 minutos. Primeiro, eu queria agradecer a presença de vocês, o Antônio, o Marco, o Denis. Poderíamos falar muito mais aqui. Pena que a gente não vai ter tempo. Vou passar para vocês, agradecendo, né? Vou passar 5 minutos para vocês darem um recado aqui para os nossos ouvintes. Não sei quem quer começar.
Posso começar, então?
Vai lá, Marco.
Agradecendo a oportunidade aqui, junto com o Tony, com a Débora, colega da mesa aqui, de poder falar. Eu acho que o tema é bastante amplo, né? A gente poderia ficar uma tarde inteira aqui falando.
E é bom de falar.
Mas é bom. Mas é importante a gente conseguir despertar essa, não somente essa curiosidade, né? Falar de novo que transformação digital nas empresas não é mais uma utopia, né? É uma realidade. As empresas têm que se reinventar, senão elas correm o risco de morrer num futuro próximo. E isso hoje é muito difícil de fazer em função de ter falta de profissionais no mercado e que a academia não prepara de uma maneira adequada. Então, as empresas têm desafio ou de formar sua mão de obra internamente, com treinamento, ou eventualmente buscar no mercado. Então, é um desafio para todos nós, né? Para nós, para a Procerx, para a Town Square aqui, mas que é um desafio perene, né? A gente está aqui tentando contribuir de alguma forma, mas outras pessoas estão vindo, né? Vão nos substituir num futuro muito próximo aí, mas com uma cabeça diferente. Mas com uma cabeça diferente. Eu acho que esse povo, esse mundo novo, esses profissionais novos que estão no mercado vão sustentar a nossa aposentadoria, Santana.
Muito bem, muito obrigada, Marco. Denis,
então,
por favor.
Eu gostaria de agradecer também a oportunidade aqui. Foi um papo muito interessante e passou realmente muito rápido. Né? Tem muita coisa que acho que a gente gostaria de falar mais. Como o Marco falou sobre essa inovação dentro das empresas, então eu vou deixar um recado mais para quem está começando, né? Como a gente começou há menos tempo no mercado, que o que eu vejo é que tem muitas pessoas com muitas ideias e às vezes a gente tem aquele sonho da empresa e quando começa a ver o primeiro obstáculo já desiste, é muito difícil, mas não vale a pena. Então o recado é para buscar conhecimento, conversar com pessoas, tem alguma ideia, valida, conversa, vê se existe aquela necessidade mesmo. E quando você for inovar, quer fazer, seja no seu processo dia a dia, seja uma empresa nova, realmente ver quem que eu estou ajudando e não parar no primeiro obstáculo, né? Então, pegar conhecimento e realmente acreditar, porque meu exemplo é que vale a pena, né? Eu aprendi muito nesses últimos 5 anos, como eu falei, desde com meus colegas, passando por uma aceleradora de startups. Hoje, inclusive, eu sou investidor da aceleradora, né? Passei pelo ciclo e como deu muito certo, a gente entrou também investindo agora, porque a gente acredita nessas novas ideias, coisas que a gente nem sabe ainda que vão existir, mas as pessoas precisam acreditar e tem que realmente ir atrás.
Arriscar. Muito bem. Tudo sucesso para ti, Denis. Antônio.
Eu também, né, em nome da... Né, não como presidente da Prosec, mas como profissional de TI, né, é uma satisfação estar num programa desse e compartilhar com vocês, né, com o Padone e com o Denis, as experiências. Mas eu diria que a mensagem principal, agora como dirigente de uma empresa pública de TI, o desafio é, a gente tem um desafio pela frente que é abrir a mente dos governantes, né? A gente tem uma expressão que alguns consultores usam de que o cidadão é digital, mas os políticos são analógicos. Tá? Então, o grande desafio é a gente sacudir a classe política. A outra é que os cidadãos têm um papel importante de ajudar na modificação, na transformação. Tá? E uma das coisas que a inovação nos ensina é que a gente não tem que temer o novo, tem que abrir a cabeça e tem que ousar. E esses são três conceitos que eu daria para a gente poder, independente da idade ou não, eu estou com 71 anos, mas acho que a gente tem que ser ousado, tem que abrir a cabeça, esperar o novo e forçar a modificação, porque ela já está aí. Aquilo que os padrões dizem. As tecnologias estão disponíveis, não estão vindo, já estão aí. As novas startups estão aí. O que nós temos que fazer é achar formas de mudar o modo de vida, o modo de processar as coisas, o modo de conviver e, no caso nosso, o modo de governar, para que a gente tenha melhoria de vida. E a tecnologia vai nos ajudar nisso.
A tecnologia tem que ser um meio.
Um meio para ajudar nisso. Isso.
Isso aí. Muito bem, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hashtag Inovação. Até a próxima.
Hashtag Inovação. Um programa da Procergs, em parceria com a Secretaria de Comunicação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.